Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Diariamente somos bombardeados com informações nas rádios, TVs, jornais e os mais diversos meios de comunicação dentro e fora do Brasil sobre violência. São mortes causadas por conflitos no exterior, pessoas comuns que matam com ou sem razão. Assaltos, sequestros, brigas de trânsito que terminam em morte. Tráfico de drogas que mobiliza desde a polícia local até as forças armadas. As brigas entre facções criminosas levam à morte de inocentes. A comunidade fica refém em suas casas, sem poder trabalhar ou estudar, enquanto os bandidos se confrontam em vielas, causando pânico aos moradores das áreas urbanas. Como a imprensa lida com esse tipo de notícia? Que cuidados esse profissional deve na divulgação da informação, tanto quanto com sua integridade física? O que antes era restrito aos veículos de comunicação mais populares, hoje faz parte da grande imprensa, para o bem ou para o mal. Justamente para falarmos de comunicação e violência, o Diálogos da USP recebe hoje os professores Bruno Paes Manso, jornalista, cientista político e pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, e o professor Marcelo Batista Neri, sociólogo e também pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP. Professores, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado por estarem aqui conosco.
Bom dia, Marcelo.
Bom dia, é um prazer.
Prazer tê-los aqui. Vamos começar bem do comecinho mesmo. Eu sou de uma geração, sou jornalista há mais de 30 anos, sou de uma geração em que, ainda mais no Rio de Janeiro, de onde eu vim, em que a formação do profissional de jornalismo era na reportagem de polícia. Era a grande escola do jornalismo, né? Você ia para ganhar casca, ganhar tono jornalístico e aprender a lidar com as mais diversas situações. Hoje ainda vale isso, professor Bruno, professor Marcelo? Quer dizer, hoje o jornalismo policial ainda é uma grande escola, se perdeu um pouco isso. Quais são as grandes diferenças do jornalismo policial de 20, 30 anos atrás para agora? O que acontece com o jornalismo policial? Professor Bruno.
Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a escola do jornalismo policial é uma referência muito presente no jornalismo, porque a gente tem aquela máxima em redação que notícia é quando o rabo morde o cachorro e não quando o cachorro morde o rabo, né? Então as delegacias de polícia, os conflitos policiais, enfim, são aquelas histórias surpreendentes e por causa disso já eram notícia de primeira, né? Era onde aconteciam grandes tragédias e por causa disso sempre interessou o jornalismo. Agora, o que começa a acontecer nos anos 80, 90, 2000, 2010, uhum, até os dias de hoje, é que passa a haver uma grande transformação nesse cenário. Os crimes urbanos passam a virar um problema social importante, né? Com confrontos envolvendo polícias e populações, discussões a respeito de direitos civis, e crime e tudo mais, que essa excepcionalidade do caso policial, uhum, deixa de existir e passa a ser necessário ter um olhar mais também para o todo e para a complexidade do contexto que isso envolve, que o jornalismo policial acaba, de alguma forma, tendo que ser repensado. Então não se trata mais de mocinhos e vilões, uhum, não se trata mais de grandes assombrações como era nos anos 50, né?
Sim.
E passa a ser necessário a refletir sobre essa realidade com todas as complexidades que envolve, né? Então, apesar de ser uma presença ainda muito forte na forma de se fazer jornalismo, é necessário desconstruir essa maneira e mostrar que o jornalismo policial precisa ser coberto de uma outra forma.
Tá, nesse sentido, professor Marcelo, nessa desconstrução que o professor Bruno comentou, podemos dizer que houve ou está havendo, não sei, uma banalização, por um lado, ou talvez uma espetacularização do jornalismo policial, da cobertura de crimes na imprensa brasileira?
Bom, colocar que está havendo talvez dê a noção de que em algum momento foi significativamente diferente.
Uhum.
É fundamental pensar que Primeiro, é uma diferença muito grande no jornalismo televisivo e no escrito.
Sim.
Se você pensar, por exemplo, a condição de São Paulo, da cidade, você observa que a violência, o crime urbano, não era um problema na década de 70. E na década de 80 já era um dos principais problemas sociais que nós tínhamos, e isso a sua geração teve que enfrentar. O fato é que naquele momento a gente vê figuras como o Afanásio e o Gil Gomes, programas como Aqui Agora surgindo na TV, e se você observar esses programas e o que acontece hoje, pouco mudou. Agora, se você observar a mídia escrita naquele momento e hoje, ela evoluiu no sentido de progresso mesmo, bastante.
De que forma?
Por exemplo, se você observar a quantidade de observações relacionadas à qualificação da polícia, da segurança pública, a questão dos direitos humanos, a questão de um aprofundamento maior sobre a realidade local e como isso acaba influenciando a inter-relação entre as pessoas, a questão do crime organizado, tudo isso são fatores que começaram a ser observados com maior qualidade na mídia impressa.
Certo. Nesse caso, aí é uma pergunta para os senhores. Nós temos visto uma quantidade imensa de temas ligados à violência, à criminalidade, né? O professor Bruno publicou agora muito recentemente no G1, numa parceria com o G1, um estudo de 1.195 histórias de mortes violentas colhidas pela reportagem do G1 ao longo de uma semana. Vamos lá, de novo, 1.195 histórias de mortes violentas em uma semana. O que é absurdo, é quase uma guerra. É quase o número de uma guerra. Uma guerra civil, uma guerra na Síria, ou guerra de fato. Hoje, a pergunta é: a criminalidade aumentou? Ou a cobertura da imprensa aumentou? Está mais atenta? Ela está cobrindo mais, está divulgando mais? Coisa que não fazia, talvez, 10, 20, 30 anos atrás. Qual é a diferença, professor Bruno? Ou, infelizmente, as duas coisas são verdadeiras. Uhum.
Eu acho que houve uma mudança no cenário criminal, né, das grandes cidades, desde o tráfico de drogas até estruturas de roubo, que criaram uma oferta de possibilidades para quem quer entrar nessa trajetória criminosa, que não existia no começo dos anos 70 e 80. Então, isso aconteceu em vários lugares do mundo, não só no Brasil. Então, essa globalização da cena criminal e essas possibilidades financeiras, inclusive, de lavagem de dinheiro, deu mais sofisticação para esse cenário. Então, isso de fato se transformou e se transformou numa opção de trajetória profissional, vamos dizer assim, maior do que existia. Ao mesmo tempo, existe esse problema de você ter até que ponto você, dando determinado tipo de cobertura, você aumenta a sensação de medo das pessoas.
Esse é sempre um
problema muito importante. A gente sempre acaba andando na corda bamba e no fio da navalha quando o assunto é violência, porque se você cobre demais o assunto, você pode criar uma sensação ilusória de que existe problema na cidade, um problema maior na cidade onde que você mora, e criar a percepção de medo, e que favorece medidas truculentas e uso de violência por parte das autoridades. Então, hoje existem muitos programas desse tipo no Brasil inteiro, Norte e Nordeste principalmente, onde existem grandes problemas de violência nos dias de hoje, principalmente taxa de homicídios. Mas um fato que é irrefutável, até pelos dados que são de relativa qualidade no acompanhamento de crimes, é a quantidade de homicídios no Brasil que aumentou.
Sim, exatamente, é assustador, né?
Esse é o maior problema, a meu ver, hoje, brasileiro. O Brasil é o país com maior quantidade de homicídios do mundo, são 60 mil homicídios por ano, mais ou menos. E então, como é que você aborda esse tipo de problema sem criar uma sensação de pânico? Esse é um desafio que a gente está tentando, junto com o G1 e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo NEVE, tentar discutir formas de enfrentar essa questão da violência e dos homicídios, para tentar pressionar as autoridades a resolver o problema sem criar uma sensação de vulnerabilidade que demande medidas extraoficiais e que muitas vezes esses programas produzem.
Exatamente, né? Que o problema às vezes é você, justamente por causa dessa sensação de insegurança, o outro lado, o lado da segurança pública, se sentir no direito e no dever de ser mais truculento para dar uma sensação de proteção. E aí, talvez, aí exagerar um pouco na dose. Uhum. Também, né, professor Marcelo? O professor Bruno está comentando que a sensação é dúbia, né? Você, quando vê uma rua muito policiada, seja no Brasil, seja no exterior, né, a gente teve a oportunidade de estar na Europa ano passado, logo depois do, pouco meses depois dos atentados de Paris, aquele famoso atentado no final de 2015 em Paris. E você via soldados do exército, fardados, metralhadora, sempre em dupla, em trio, andando pela cidade. E você, ao mesmo tempo que você sente, opa, agora está mais seguro. Ao mesmo tempo, eu falei, opa, peraí. Se precisa ter policial armado assim, é que talvez a coisa não seja tão segura dessa forma. Quer dizer, o cidadão comum tem essa percepção, ao mesmo tempo ele acha que vai ficar tranquilo, ao mesmo tempo ele, opa, talvez não seja tão... Se precisa de policiamento ostensivo, porque a coisa não é tranquila. Como um cidadão comum lida com essa insegurança da violência nos grandes centros urbanos?
Bom, primeiro é fundamental que o cidadão entenda que a sensação de insegurança está vinculada a um contexto e às características do próprio indivíduo. Por exemplo, uma pessoa com uma idade maior tende a sentir mais insegura do que uma pessoa mais jovem. Uhum. Além disso, uma questão de contexto, como você expressou, se você está num lugar onde a infraestrutura é melhor, mas as janelas não estão quebradas, o lixo está recolhido, você se sente mais seguro, diferente de um contexto contrário a esse. Bom, então se você pensar que o contexto é fundamental e que a característica do indivíduo é fundamental, após ponderar sobre isso, você pode ir à realidade dos fatos. Uma realidade que, por exemplo, demonstra, tomando a cidade de São Paulo como exemplo.
Certo.
Se a gente observar, em 1999, a taxa de homicídios na cidade de São Paulo era superior a 50 por 100 mil habitantes. Naquele ano, mais de 6 mil pessoas foram mortas por homicídio doloso, segundo os dados oficiais. Bom, se você observar, a realidade hoje é bem diferente. Hoje a taxa é inferior a 10 por 100 mil habitantes, o que dá por volta de um pouco menos de mil pessoas mortas na cidade de São Paulo.
Ainda é um número muito expressivo, né?
Exatamente, um número muito expressivo. Mas o fato é que, quando você pensa a cidade com 6 mil pessoas mortas e a cidade com 1.000 pessoas mortas, em todo esse período há lugares que não há registro de homicídio. Ou seja, mesmo quando a cidade era muito violenta, não havia homicídios naquele lugar. Então, o fato é que, em alguns lugares, o risco de você ser vítima de homicídio, mesmo quando a cidade era aquele absurdo, ainda era pequena o risco de você sofrer homicídios.
Havia bolsões de segurança e bolsões de insegurança, né?
Exato. Isso que você precisa ponderar sobre a questão da insegurança, porque é fundamental que você chegue aos poderes públicos para exigir uma ação efetiva. Uhum. E uma ação efetiva nos lugares onde efetivamente, onde realmente o problema está localizado.
Está nesse quesito, como o senhor Marcelo estava comentando, senhor Bruno, qual o papel do NEVE em chegar junto às autoridades, chegar junto as forças públicas de segurança, como negociar, ou fazer uma parceria mesmo para tentar entender isso e melhorar a sensação do cidadão?
Eu acho que o NEVE, ele age em diversas frentes, né? Hoje, atualmente, a gente faz parte, tem um CEPID, né? Que é um grupo de estudos que tem feito uma série de trabalhos pesquisando a respeito da legitimidade das autoridades. Então, qual que é a pergunta que a gente se faz? Por que as pessoas obedecem à lei? Ou por que as pessoas obedecem às autoridades? Qual o papel da legitimidade política das autoridades para fazer com que as pessoas obedeçam? O uso da força, muitas vezes, ou o uso da violência, mostra e é muito mais caro e faz com que as pessoas muitas vezes sejam coagidas a obedecer, e que muitas vezes não dá certo, sendo que o grande desafio é criar autoridades com legitimidade para que as pessoas obedeçam, estejam dispostas a obedecer e compartilhem dos valores das autoridades, e por causa disso elas obedeçam espontaneamente. Então, esse tipo de discussão é uma reflexão que a gente vem fazendo numa série de frentes. Então, a gente produz pesquisas e tenta refletir a respeito disso. Por outro lado, a gente também trabalha com a questão da disseminação, disseminação científica.
De que forma seria isso?
Nesse caso, esse trabalho com o G1 se enquadra meio nessa discussão. Como é que as ciências humanas e o jornalismo podem trabalhar juntos para, de alguma forma, transformar a realidade? Será que é possível transformar a realidade
pelas ciências
humanas com jornalismo? É um desafio, é um laboratório que a gente se coloca. Na verdade, não que a gente tenha a pretensão ou que a gente ache que vai conseguir, mas a gente está se colocando esse desafio. A partir de informações corretas, adequadas, a partir de um determinado tipo de cobertura e reflexão sobre esse tipo de cobertura, a gente consegue movimentar politicamente as autoridades a enfrentar o problema dos homicídios, da redução de homicídios. Então, esse é um outro tipo de frente de disseminação. Também a gente trabalha com educação, indo para as escolas, trabalhando nas escolas sobre esses temas. Então, são diferentes formas de atuação que são possíveis.
Tá. E dentro dessas diferentes formas que o professor Bruno está comentando, senhor Marcelo, quais são os resultados disso? O que vocês têm visto de resultados de... Não vou dizer de aceitação, que acho que isso é tranquilo, mas de receptividade, de compreensão desse quadro dentro de cidades grandes, como uma cidade absurdamente grande como é São Paulo.
Bom, obrigado pela pergunta, porque me permite lembrar que o NEVE foi fundado em 87 e a gente vai está comemorando 30 anos este ano.
Parabéns ao NEVE, é um belíssimo trabalho que vem sendo feito.
Bom, então é muita história e várias coisas aconteceram nesse processo. Eu posso lembrar, por exemplo, que no momento que São Paulo apresentava aquelas altas taxas de homicídio que eu me referi, o NEVE fez uma parceria com a Rede Globo de televisão e gerou o projeto São Paulo Sem Medo. Deste projeto foi criado o Instituto São Paulo contra a Violência.
Certo.
E a partir desse momento o Disque Denúncia, a qual até hoje o Instituto São Paulo é responsável. Além disso, várias ações como a presença do tema direitos humanos no currículo policial foi uma das ações que o NEB promoveu.
É uma vitória, né?
Com certeza.
Isso é uma grande vitória.
É uma grande vitória. E, na verdade, várias outras coisas aconteceram e eu posso lembrar dos vários quadros que o NEB formou nesses anos. E passaram pelo NEB pessoas que hoje estão no Ministério Público, responsáveis pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estão no Sol da Paz. Infelizmente, o número de instituições que trabalham com o tema violência ainda é pequeno. E com certeza, em todas as instituições, pelo menos em São Paulo, você vai observar que tem o dedo do NEVE ou alguma pessoa que passou no NEVE em algum momento.
Perfeito. Isso é importante porque vai disseminando, né? E vai mudando uma mentalidade, na verdade, quer dizer, acho que antes de mais nada, quer dizer, você vai se conscientizando. E aí dentro dessa conscientização eu queria conversar pelo outro lado, não só da sociedade em si, mas do próprio jornalista. Lembrando de novo, e aí a gente vai denunciando idade, né? Lá atrás, quando comecei, íamos de roupa de camisa normal, paletó eventualmente, mas camisa. Hoje você vê jornalistas cobrindo essas ações policiais com colete à prova de bala. Não é? Quer dizer, não é só uma preocupação com a segurança, a integridade física do jornalista, é também porque, pela questão da própria periculosidade da cobertura. Não é à toa que um jornal no Rio, o Extra, jornal mais distrato popular, ele criou uma editoria que parece brincadeira, mas não é muito séria. É uma editoria chamada Guerra. E guerra não é para cobrir o conflito no Afeganistão, na Síria, dos talibãs, do Estado Islâmico. Não, é para cobrir conflitos no Rio. Editoria Guerra. Como um jornalista lida com isso, professor Bruno? Quer dizer, como é que você faz uma cobertura policial num estado desses? Num estado de guerra. É para pensar realmente que é uma guerra?
Eu acho que não. Eu acho que não. Eu até entendo a ansiedade ou a frustração do editor e a tentativa de dar um basta. Você imagina um jornalista cobrindo isso diariamente, a sensação de frustração de ter que cobrir isso repetidamente e tentando colocar isso na esfera pública, no debate, de uma forma que chame a atenção. Mas esse termo guerra, na verdade, é justamente o termo que a gente critica bastante.
Pois é.
Porque qual que é o problema desse termo, né? A segurança pública, e vamos dizer, a polícia militar e a forma como a segurança pública foi feita a partir dos anos 70 e 80, muitas vezes passou a enxergar no bandido, que é uma palavra muito forte, que carrega uma série de significados aqui no Brasil, como o grande inimigo a ser combatido. A partir do momento que você encara a segurança pública e a sociedade dessa maneira, você passa a movimentar um exército para lidar com esse problema, que considera a possibilidade do extermínio ou do confinamento como a única estratégia para lidar com o problema.
Exatamente.
E o que você acaba produzindo? Você acaba produzindo, muitas vezes, com essa mentalidade, um efeito colateral.
E qual seria?
O efeito colateral é uma percepção de injustiça e de raiva entre as pessoas que vivem esse problema nos bairros que são visados.
Sim.
Mães que perdem seus filhos, amigos que perdem outros amigos, outros colegas, criam uma sensação de raiva, você superlota as prisões e, ao contrário de controlar o crime, você acaba com essa superlotação das prisões fortalecendo as gangues criminais, que passam a se articular como inimigo e vestem a carapuça de inimigo e passam a confrontar um Estado do qual ela não se enxerga fazendo parte. Então a gente acaba, de alguma forma, criando os nossos talibãs, os nossos jovens homens bombas que preferem viver 25 anos, mas não abaixar a cabeça para o Estado, porque tem muita raiva.
É isso, acaba processo. Radicalizando de tal forma a sociedade, ou uns tratos da sociedade, que torna tudo muito mais perigoso.
Exatamente.
Né? Então, nesse ponto, como o professor Bruno está comentando, professor Marcelo, a imprensa tem um papel muito sério e em várias vezes ela está equivocada, né? Para não dizer errada mesmo, na percepção e na própria cobertura, né? Quando você cria uma editoria guerra, como essa que eu mencionei, você está apagando incêndio com querosene, né?
Exatamente, mas a gente tem que pensar que isso é um reflexo de... é um contexto bastante específico. Isso por quê? A maneira como a imprensa trata a questão é uma maneira específica de apresentar a questão, não é a única. A questão é como conciliar a procura por audiência a uma responsabilidade social, pensando num país democrático.
É isso, e só para retomar, é aquilo que eu tinha comentado lá no comecinho do nosso programa, da espetacularização ou não da notícia de violência, né?
Exatamente.
Que é a audiência que você está falando.
Então, a dramatização.
Sim.
O que a gente tem que entender é que essa dramatização tem um sentido, tem um motivo. Então, a dramatização em si, eu tendo a não ver como o principal problema. O problema é como conciliar efetivamente a transmissão do que está acontecendo exatamente com essa responsabilidade. Lembrando que a gente está falando sobre um tema complexo, onde as autoridades normalmente não chegam em consenso. Os pesquisadores, muitas vezes especialistas, não têm consenso.
Sociedade, então, nenhuma, né?
Se você vê, por exemplo, em lugares como o painel do leitor, em alguns meios de comunicação, você verifica que o cidadão normalmente se expressa pela sua realidade local e pela sua sensação de insegurança. E como eu já me referi, essa sensação de insegurança tem que ser ponderada por quem você é, o contexto onde você está, e lembrando que você está num contexto heterogêneo. Tem pessoas que podem estar numa situação bem pior do que a sua.
Sem dúvida. Bom, isso é verdade. Quer dizer, e muitas vezes, essa pessoa que pode estar numa situação pior que a sua, às vezes é o jornalista, que vai pro olho do furacão, né? E acaba se expondo, se expondo muito. Temos vários exemplos. Né? Que eu tô sem os números aqui comigo, mas a quantidade de jornalistas mortos nos últimos anos em coberturas e de situações de violência é muito grande. Não vamos falar em guerra. Guerra, então, é uma coisa que foge. Mas vamos lembrar do Ti Lopes, por exemplo, que se tornou um paradigma nesse caso. Quais são os cuidados, quais são os limites de um jornalista numa cobertura dessas, de violência, de extrema violência? Ou, melhor colocando, existe um limite para a cobertura ou a notícia é o próprio limite, professor Bruno?
Eu acho que existe um limite. A vida do jornalista, eu acho que ela não pode ser colocada em risco para esse tipo de cobertura.
É, daí aquele colete à prova de balas que eu mencionei agora há pouco.
Mas
né?
É engraçado, maior você também. Mencionou o Tim Lopes, essa discussão do Rio de Janeiro, né? Em 2007 eu estava no Estadão, estava trabalhando como repórter no Estadão, e houve uma... a polícia militar, antes das UPPs, elas entraram no Complexo do Alemão e mataram 19 pessoas. Então foi um caso muito famoso e muito tenso, porque antes desse ingresso da polícia militar no Complexo do Alemão, houve uma cobertura muito intensa do período que eles estavam se preparando para entrar, com vários jornalistas com colete à prova de bala, que muitas vezes eram alvo dos traficantes posicionados, que tinha esse receio de capacete, colete à prova de balas e tal. E qual que era a discussão no Rio de Janeiro? Depois da morte do Tim Lopes, as pessoas não entravam mais nessas comunidades por causa do que tinha acontecido, claro. E diante dessa discussão de que não valia a pena entrar. E esse ingresso de 19 pessoas morrem e com uma grande dificuldade de saber o que aconteceu, né? E no dia seguinte eu entrei no Complexo do Alemão e eu passei horas lá dentro conversando com as pessoas e fazendo entrevistas, porque eu fiz um contato com o pessoal de uma ONG, do Afroreg, que na época ficava lá no Complexo do Alemão, e eles me deram a camisa do Afroreg, e eu fui me apresentando como jornalista, dizendo que era jornalista, mas com a camisa certo. Do Afroreg, que era o meu colete à prova de bala, vamos dizer assim. E pude conversar e entender uma cena, que o fato de você estar do lado da polícia cobrindo aquele tiroteio, você era incapaz de cobrir. Então, muitas vezes, é necessário... também se colocar o que que você quer informar, ou qual é a sua pergunta nessa notícia, o que que você está tentando entender.
Eu acho que a pergunta é essa, o que você está tentando entender.
Exatamente, né? Qual é a resposta que você quer, né? Então foi muito importante entrar, foi muito importante conversar com as pessoas. Na época houve um grande esculacho por parte da polícia, várias pessoas morreram aleatoriamente, inclusive, houve mortes de pessoas com problemas mentais, inclusive, e esculacho, os roubos, e a população muito revoltada com a polícia, que é uma...
E tem isso, né? Tem esse outro lado.
Esse
né?
outro lado, que na verdade aí você fica pensando, bom, como é que de repente o Estado acaba virando inimigo e o traficante acaba virando mocinho? Então você começa a entender essas coisas e pode fazer a crítica e tentar, pô gente, assim não funciona. O que que a gente precisa fazer para melhorar? Então acho que o jornalismo tem que se fazer essas perguntas que a gente faz muitas vezes nas ciências humanas, que é o desafio: o que a gente quer saber, o que a gente está tentando descobrir, qual é a resposta que a gente quer para tentar entender a sociedade que a gente vive. Às vezes só reproduzir o que é o óbvio ou o senso comum não adianta nada.
Não vai adiantar, e talvez você só acabe reforçando o que já é percebido.
Exatamente.
Né? O que se acredita. É por aí, professor Marcelo, quer dizer, como você chega a essas respostas que às vezes, muitas vezes, não estão tão claras, como o professor Bruno comentou? E como você reporta isso para a sociedade, pensando no papel de jornalista?
Bom, o jornalista tem um grande desafio, que é comunicar algo complexo. E eu já conversei com vários jornalistas e eles falam que as informações que eu dou como especialista muitas vezes não chegam ao público por N razões. Pela questão do formato a qual a informação é dada, ou até uma presunção de que o leitor ou ouvinte não teria interesse ou não seria capaz de entender uma reflexão com uma maior profundidade. Bom, eu gostaria de me dirigir ao jornalista e falar que esse desafio pode ser superado com muita qualificação.
Mas de que maneira?
Bom, primeiro, eles têm que se qualificar no sentido de entender a complexidade do problema e entender qual é a melhor maneira de expressar aquela complexidade em dado momento, em dado local. Como, por exemplo, uma coisa é você informar cotidianamente sobre a questão da violência, outra coisa é você comunicar sobre a violência, como em maio de 2006, quando o PCC parou a cidade de São Paulo. Sim. Uma coisa é antes e depois de você perceber que uma organização criminosa é capaz de parar uma cidade como São Paulo. É fundamental entender também todas as questões que interferem no entendimento do problema. Como, por exemplo, eu não tenho dúvida, se você for na periferia de São Paulo, existem muitas periferias, eu estou me referindo àquelas mais violentas, os jornalistas, é fundamental entender o tripé da violência, ou seja, dos fatores que interferem diretamente no entendimento e na relação nas pessoas nessas regiões, que é a presença do crime organizado, a ação efetiva de representantes da sociedade civil, e isso envolve desde políticos até pessoas que estão ligadas a ONGs.
Igrejas.
O terceiro ponto é exatamente igrejas. Principalmente, nesse momento, a igreja evangélica tem muita ação sobre a realidade nas periferias. E isso é só um dos elementos a qual esse jornalista tem que ser capaz de articular para falar a respeito dessa questão tão complexa.
Bom, perfeito. Voltaremos, obviamente, a esse tema, conversaremos mais, aprofundaremos um pouco mais isso que o senhor está falando, mas o diálogo vai fazer uma rápida parada. A gente volta rapidinho.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.